Olá, meus amigos, minhas amigas, futuros servidores públicos, dando continuidade ao nosso estudo, agora nós vamos estudar os domínios morfoclimáticos. Venham aqui para o slide, vamos para o conceito de domínios morfoclimáticos. Esta classificação ela foi elaborada pelo geógrafo Aziz Absaber, grande geógrafo brasileiro, já faleceu, tive a oportunidade de conhecê-lo. Então, o que, que são os domínios morfoclimáticos? Então, são conjuntos, né, espaciais, né, de grandes dimensões, caracterizados por uma interação coerente entre as feições do relevo, os tipos de solo, as condições do clima e hidrologia e as formas de vegetação. Então, a referência é na paisagem. Bom, pessoal, vejam só, quem tem estudado comigo tem observado que nas aulas eu tenho falado que a vegetação, ela condiciona que o clima, ele condiciona a vegetação. Se estiver numa região de pouca chuva, ou até numa região que quase não chove, uma região desértica, que quase que tu tenha ali uma insuficiência hídrica severa, não vai crescer uma vegetação de porte. Claro, no deserto cresce lá alguma vegetação desértica, lá onde tem água. Numa condição de semiaridez, com insuficiência hídrica, com uma baixa pluviosidade anual, como na Caatinga, você vai ter uma vegetação de menor porte e mais espaçada. Da mesma forma no Cerrado, onde já chove um pouco mais, mas tem um período que não chove. Isso também é um condicionante ao desenvolvimento de uma vegetação de maior porte. E também na Floresta Amazônica, onde as chuvas são abundantes o ano todo. E isso possibilita a formação de uma densa floresta com árvores aí muito alta. Então, minhas amigas e meus amigos, o clima, seja na sua pluviosidade, na sua também temperatura, certo? Aí a questão da hidrologia também, os cursos d'águas existentes, os lençóis freáticos, isso tudo acaba influenciando na formação aí dos domínios vegetais. O relevo também, o tipo de solo, tranquilo? Assim, pessoal, o professor Aziz Absaber, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai procurar estudar isso de uma forma mais integrada. Por isso que ele vai dizer domínios morfoclimáticos. Então, e ele vai também, digamos, considerar as formações do relevo. Ou seja, a morfologia, o relevo e mais o clima. Então, domínios morfoclimáticos, e ali nós temos o quê? Sobre essa morfologia, certo? Nós temos o quê? Uma cobertura vegetal. Em linhas gerais, pessoal, o que, que vocês vão verificar aqui? Vocês vão verificar também a mesma espacialização que vocês identificam nos biomas e nos ecossistemas, mas com alguma diferenciação espacial. Vamos aqui adiante. Então, olha só, cada domínio morfoclimático singulariza-se por uma área nuclear que exibe uma formação vegetal dominante. Dominante, vocês já vão entender isso. Uma área nuclear que exibe uma formação vegetal dominante. Entre essas áreas nucleares dos domínios, ocorrem áreas de transição. Áreas de transição. Muito importante prestarmos atenção nisso. Marcadas por combinações diversas de vegetação, solos e formas de relevo. Vejamos aqui, ó, os domínios morfoclimáticos no Brasil. Vejam só, o domínio amazônico, se vocês forem olhar, e aí é o que eu coloquei aí para vocês, se vocês forem olhar o domínio amazônico, poxa, professor, espacialmente é onde nós temos o bioma Amazônia, sim, e onde nós temos a floresta amazônica, sim, vejam que é tranquilo, não tem mistério. A mesma coisa, o domínio dos cerrados, também, poxa, professor, também. É na área aí do bioma cerrado e do ecossistema cerrado. Sim, tranquilo. E assim sucessivamente. Então venham aqui, ó, o domínio amazônico, o dos cerrados, amazônico, tá? Dos cerrados, dos mares de morros, das caatingas, das araucárias, das pradarias, aí nós temos as áreas de transição, áreas de transição. Aí, mas observem, aqui ó, no domínio amazônico, vejam que o professor Aziz Absaber, ele, bom, domínio amazônico, ou seja, o que que nós temos ali? Terras baixas, florestadas equatoriais, terras baixas, florestadas equatoriais. Então, o que que ele está dizendo? Domínio amazônico. São terras baixas, porque não são terras aí de grande altitude, nós temos planaltos, planícies e depressões, mas com um predomínio de terras baixas. Florestadas, que nós temos uma floresta equatorial, ali, ó, condicionada pelo seu clima equatorial. Adiante, o domínio dos cerrados. Chapadões tropicais interiores com cerrados e matas galerias. Que o professor Aziz Absaber está querendo dizer? Domínio do cerrado. Chapadões. Que nós temos ali no Brasil Central, pessoal? Nós temos um relevo. Nós temos um relevo de planalto. Um relevo de planalto que é o quê? Ele é relativamente plano. Nós não temos como é que eu posso colocar aí para vocês? Nós não temos assim grandes desníveis no relevo. Ah, é como se nós tivéssemos, conforme diz ali o professor Aziz Absaber, as chapadas, imensos chapadões, aí você vai ter uma declividade. Aí vai seguir, vai lá, imensos chapadões, as chapadas recobertas por cerrados, aí as matas galerias. Pessoal, na beira de cursos d'água, sempre cresce uma vegetação de maior porte. Vejam só o deserto. Aonde que vai ter vegetação no deserto? Lá nos oásis onde você tem lençol freático subterrâneo e que a água brota. Então vocês veem aqueles filmes aí do deserto lá. Aí lá nos oásis tem o quê? Aquelas palmeiras, tem vegetação. O que tem ali? Tem água, condição essencial para o crescimento de espécies vegetais, para a vida na Terra, a água, inclusive a vida humana. Então você pega o ambiente de cerrado. Ambiente de cerrado, mas o que que você vai ver dentro ali do aqui no domínio morfoclimático do cerrado, ou no ecossistema do cerrado, ou no bioma do cerrado, nas margens dos cursos d'água, uma vegetação de maior porte, uma vegetação mais densa de maior parte, de mata galeria, ou de matas ciliares. Mas por que, professor? Matas de galerias ou matas ciliares? Venham aqui comigo. Vamos supor que nós temos o curso d'água, certo? Então nós temos o curso d'água, o curso d'água. E o que que vamos ver se eu consigo fazer? O que que nós vamos ter aqui? Uma vegetação. Certo? Árvores. Vamos ter árvores. E o que que vai acontecer? Mata de galeria, as suas copas. As suas copas, elas vão se encontrar. Elas vão aí se encontrar, elas vão crescer copas frondosas. É como se elas formassem o quê? Você está olhando. Está olhando. está olhando de aqui tem o curso d'água, então aqui está o curso d'água e ó, as árvores elas formam o quê? Uma galeria. E embaixo da galeria ali passa o quê? É o curso d'água, certo, meus amigos? Por isso a mata galeria. E a mata ciliar é que ela cresce às margens dos cursos d'água, e elas são aos cílios dos olhos. Só que a mata ciliar, você tem o curso d'água, tem o curso d'água, mas, cresce a vegetação, as árvores, mas elas não, as copas não se encontram. Elas não formam essa mata aí de galeria. Tranquilo? Aí, ó, mares de morros. Aí foi o único domínio morfoclimático em que o professor Aziz Absaber, ele não o denominou com a característica do ecossistema dominante. Venham aqui para o nosso slide. Então, os mares de morro. Olhem aqui, ó. Vocês conseguem imaginar o que que nós temos aqui nos mares de morro? O que que nós temos? Qual a vegetação que nós temos aqui, pessoal? É o quê? É o bioma Mata Atlântica. É o bioma da Mata Atlântica. Mata Atlântica. O ecossistema da Mata Atlântica. Ou seja, mas o professor Exabsab, ele vai escrever assim, ele coloca mares de morros, áreas mamelonares, tropical atlânticas, florestadas. Áreas mamelonares, eu vou mostrar uma imagem para vocês depois. Então, você olha na paisagem, e vai enxergar somente morros, morros, morros. Formatos de meia laranja. Então, morros aí bastante erodidos, formações geológicas e de relevo antigas, em que nós tivemos uma ação hídrica das chuvas que erodiu e fica com este formato de meia laranja, os mares de morros. Por isso que ele bota áreas mamelonares. Tropical Atlânticas, opa, floresta a tropical Atlânticas florestadas, Atlântica florestadas, floresta Atlântica, mata Atlântica, clima tropical, tranquilo? Adiante, a caatinga, as caatingas, o domínio das caatingas, as depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas. Então, do ponto de vista do relevo, nós temos ali planaltos e morros também, serras, e aí nós vamos ter o quê? Depressões entre elas, né? Uma depressão é uma área menor. Você vai ter um planalto, você vai ter o quê? Vai ter aqui, ó. Uma área de planalto, aí você vai ter uma depressão. Depressão, e novamente vai ter um planalto e uma depressão. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí, né? Entre planaltos, aqui no caso, né? Depressões entre planaltos, semiáridas, de clima semiárido. E aí, as araucárias, que o professor Aziz Absaber colocou como o domínio das araucárias, planaltos, região de planaltos, subtropicais, de clima subtropical com araucárias. E as pradarias. Pradarias, que é o quê? É o pampa, são os campos, o bioma pampa. Aí ele colocou coxilhas subtropicais. Subtropicais. Com pradarias mistas, coxilhas, elas são pequenas elevações no relevo. Deixa eu apagar aqui. Então você tem aqui o relevo, tem uma pequena elevação, mas são pequenas mesmo. Pequenas elevações no relevo, ó. São as coxilhas, então bastante comuns ali no bioma pampa e subtropicais, de clima subtropical, com pradarias mistas, campos. O bioma pampa, ele é um bioma do tipo de pradarias. Lembram que estudamos isso em outra parte do nosso curso? Como estudamos que o cerrado é um bioma do tipo savana, o cerrado, a savana brasileira. E aí, o pampa são ali, ó, bioma de pradarias. Joia, pessoal? Aí, o que que faz o professor Aziz Absaber no seu estudo? Deixa eu apagar aqui. Ele coloca as áreas de transição. E já comentei com vocês em outra parte da nossa aula. Deixa eu voltar aqui para a câmera para mim. Que entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, não existe uma linha que você traça. Não existe, você tracei uma linha. Não, tracei uma linha. Aqui é floresta amazônica e aqui é cerrado. Não, não. Da mesma forma, não existe uma linha que você traça. Olha, aqui é cerrado. Aqui é cerrado. Passa uma linha e aqui é caatinga. Não, não tem isso, né, pessoal? Ou seja, você tem os biomas, você tem os biomas e as vegetações, os ecossistemas, eles vão se encontrar. Vão se encontrar e vão se misturar. E você vai ter uma área de transição em que tu vai ter tanto vegetação de um ecossistema como vegetação de outro ecossistema. Então são as áreas de transição, até que num determinado momento vai ser amplamente dominante, vamos no exemplo que nós estamos dando, floresta amazônica, e lá do outro lado, cerrado. Mas aqui no meio tem uma área de transição entre os biomas, que é o que o professor Aziz Absaber colocou, as áreas de transição. Então vejam só, área de transição entre o cerrado e a Amazônia, entre cerrado, Amazônia e Caatinga, e assim sucessivamente, entre o pampa e os mares de morros, as pradarias, aliás, os mares de morros, as matas aí de araucárias. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, né, de entender isto. Olha aqui, ó, os mares de morros. Então você olha para a paisagem e o que que você vê na paisagem? Ou com a sua vista, o que que você vê? Uma imensa região de morros em formatos de meia laranja, mamelonares, com uma vegetação florestal tropical atlântica. Claro que ali a região da Mata Atlântica, de ocupação antiga, no Brasil, ela está aí amplamente aí desmatada. Tranquilo aí novamente, os mares de morro e aí nas faixas de transição, nós temos ecossistemas também, ecossistemas nas faixas de transição. Então, elas funcionam como extensos corredores que se interpõem entre as áreas nucleares dos domínios morfoclimáticos. Área nuclear do domínio dos cerrados é o cerrado. Área nuclear do domínio amazônico é a floresta amazônica. Aí quais que são as principais faixas de transição? Olha aqui, ó, Mata dos Cocais, Pantanal e manguezais litorâneos. Vamos voltar aqui para o nosso mapa. Vejam que nós não temos o domínio morfoclimático. Nós não temos o domínio morfoclimático da Mata dos Cocais. Aqui está ela, ó. Ela é área de transição. É área de transição. Da mesma forma, o Pantanal, que é um mosaico de vegetação de ecossistemas distintos, o Pantanal também, ele é o quê, pessoal? Uma área de transição. E a vegetação litorânea, que o professor Aziz Absaber considera toda a vegetação litorânea também como um ecossistema aí de transição. Tranquilo, minhas amigas e meus amigos, novamente a belíssima imagem dos mares de Morro. Aqui, com isso terminamos este nosso estudo dos domínios morfoclimáticos.